São, diz Diogo. Carreguei, não se ouve. Ah, ouve. Não faz mal. Fazer uma pequena apresentação. Nós vamos assistir a uma apresentação da Universidade de Aveiro. O professor Joaquim Sousa Pinto, que está ali atrás, e a sua equipa vão-nos mostrar o que têm vindo a desenvolver, que está adaptado neste momento ao Parlamento de São Tomé e Príncipe, com a ajuda do Celestino e dos colegas de São Tomé. O Cláudio Teixeira vai explicar um bocadinho melhor como é que isto surgiu, mas tudo isto começou com uma base de dados que foi desenvolvida por uma agência das Nações Unidas, a UNDESA, o Bungeni, do qual provavelmente já todos ouviram falar, e essa base de dados de apoio ao processo legislativo e à atividade parlamentar tem sido agora adaptada pela Universidade de Aveiro, de maneira a contemplar fluxos que sejam muito utilizados em cada Parlamento. E começámos pelo processo legislativo, precisamente na Assembleia de São Tomé. O Cláudio vai-nos mostrar o trabalho que já foi feito.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Tal como foi dito, nós viemos apresentar um pouco do Bungeni, portanto, provavelmente não é uma plataforma nova para nenhum de vós, mas apenas uma pequena recordação. Trata-se então de um sistema de informação para suporte à área legislativa e parlamentar, ou seja, foi desenvolvido especificamente como um sistema para auxiliar no dia a dia, na tramitação eletrónica de documentação no Parlamento. Tem por base um conjunto de normas standard. O que é que isso significa? Significa que está cautelada a exportação, a portabilidade da informação em normas que estão regulamentadas internacionalmente. Essas normas, uma delas foi desenvolvida no âmbito deste projeto pela equipa que iniciou o Bungeni, portanto, a Conan Mantoso. É um sistema que suporta na mesma instalação, é um sistema multilingue, portanto, para casos em que no mesmo Parlamento há vários idiomas oficiais, é possível toda a informação ser colocada nesses vários idiomas e ser, à medida que ela é introduzida nesses idiomas, estar depois disponível em cada um deles de forma estanque. Portanto, nós podemos consultar, supondo que um Parlamento tem como línguas oficiais, vamos supor, inglês e francês, não é? É possível termos documentação toda em inglês e documentos também em francês, e o mesmo projeto de lei está escrito nas duas bases. É um sistema que foi desenvolvido de raiz, portanto, o Bungeni foi desenvolvido de raiz utilizando código-fonte aberto, e assenta também numa filosofia de código-fonte aberto. O que é que isso significa? Significa que, quando começaram a desenvolver, não começaram do zero. Partiram de uma série de ferramentas já utilizadas, já muito testadas, sistemas para suporte de alta escalabilidade para aplicações web e tudo mais. Não foi desenvolvido de raiz. Portanto, pegaram nessas peças, nas peças que acharam que funcionavam bem, e, como aquelas peças faziam um determinado propósito bem feito, em vez de terem que reinventar aquela roda, por assim dizer, pegaram nesses bocadinhos, juntaram-nos e adicionaram apenas a lógica que era necessária para as coisas que ainda não estavam feitas ao nível do Bungeni. Ou seja, toda a parte da tramitação parlamentar, a lógica e a filosofia, como vamos mostrar, inerente ao funcionamento e ao dia-a-dia dos parlamentos. Tem vindo a ser desenvolvido, ou melhor, foi desenvolvido no âmbito da UNDESA, e mais concretamente também no âmbito da iniciativa African e-Parliament. Em termos de vantagens, como qualquer sistema eletrónico, podemos considerar que, ou podemos enumerar uma série de vantagens e desvantagens. As desvantagens, podemos também falar nelas, começando pela parte das vantagens. Este sistema foi desenvolvido tendo por objetivo primário a exposição da atividade parlamentar e da atividade legislativa aos cidadãos, ou seja, auxiliar e facilitar o processo de transparência de tudo o que se passa ao nível do Parlamento. Em termos de curiosidade, o nome Bungeni vem exatamente de uma expressão Swahili que significa, pelo que me disseram, que eu não falo Swahili, dentro do Parlamento. Este sistema, a ideia por base, então, é aproximar os cidadãos dos órgãos legislativos e, tratando-se de uma ferramenta informática, podemos também ter aqui um papel importante ao nível da sistematização de procedimentos. Ou seja, independentemente do staff que está a assessorar a condução de um determinado assunto, nós podemos ter a garantia que vai ser seguido sempre o mesmo procedimento. Portanto, quando falamos ao nível da sistematização de procedimentos, é assim que está definido, e nós podemos ver isso mais à frente com base no póster que está ali na parede, assim que está definido um determinado esquema de informação, esse esquema poderá ser cumprido independentemente dos vários atores que estejam presentes naquele dia ou durante a execução daquela tarefa. Outro tipo de vantagens. Trata-se de um sistema que, relembrando, pretende aproximar o órgão legislativo dos cidadãos, dar transparência. O que significa que os cidadãos têm que ter acesso a toda a documentação ou a muita da documentação que é produzida diariamente ao nível das várias iniciativas legislativas. Ora bem, se nós temos uma ferramenta informática, se sabemos quais é que são essas iniciativas, se temos campos, porque há necessidade de ter essa informação detalhada sobre cada iniciativa, nós podemos também agora automatizar alguns processos, ou seja, facilitar a vida a quem tem que dar esta informação ao público. Então temos a possibilidade de, neste sistema, gerar documentos automaticamente a partir de determinados modelos. O que é que isto significa? Significa que cada Parlamento pode ter, neste momento, os seus modelos em papel e nós podemos transpor esses modelos para um formato eletrónico, de maneira que sempre que uma determinada peça ou uma determinada iniciativa de um determinado tipo dê entrada na Assembleia, nós possamos gerar aquele documento para qualquer pessoa poder consultar. Se nós temos uma ferramenta informática com possibilidade de geração de documentos, e que é uma ferramenta para ser de trabalho, por que não pensar também em termos um controle de versões? Ou seja, nós podermos ver a história, a evolução daquela peça e daquela iniciativa. Portanto, desde o momento em que entrou como draft, até o momento em que foi submetida à mesa, até o momento em que foi aprovada na Generalidade, depois as alterações que teve na especialidade, etc, etc, etc. Todos esses passos, poder acompanhar a evolução e saber que este determinado articulado foi alterado nesta fase, aquele outro já teve 3 versões e neste momento está nesta 4ª versão. Enfim, termos este acompanhamento todo, documento a documento. Se calhar acabavam-se algumas daquelas questões do ponto, ou da vírgula, ou da, não é? De uma fase para a outra, isto deixava de fazer sentido. Novamente, sendo um sistema informatizado, se nós sabemos que determinada peça ou determinada iniciativa tem que ir a uma conferência ou tem que ir a um plenário, significa que há aqui um processo de agendamento. Se nós conseguirmos definir esse agendamento, conseguimos, na parte pública e mesmo internamente, definir e ter calendários e ter agendas que são alimentadas automaticamente pela informação que é metida no sistema. Não é necessário haver uma pessoa ou um conjunto de elementos de staff que têm que, todas as semanas, no início da semana, fazer a atualização da agenda semanal ou da agenda mensal. Assim como temos a calendarização, portanto, saber, grosso modo, quando é que determinada peça vai para uma determinada reunião, podemos também ter documentos eletrónicos, nomeadamente PDFs, com o descritivo destes agendamentos. Ou seja, saber que primeiro vai ser discutido a iniciativa número 1, depois vai ser discutida a proposta de lei número... Enfim, podemos ter tudo isto esquematizado e tudo isto bem delineado. Com esta geração de documentos e com a informação que se consegue guardar desta base, nós podemos gerar relatórios de atividade. O que é isto? São relatórios sobre aquilo que é feito. Quem faz, quando faz, enfim, nós conseguimos, com base nesta ferramenta e dado que está tudo informatizado, pegar na informação que é um todo e agora vamos filtrá-la e vamos pesquisá-la de acordo com determinados critérios. Saber, por exemplo, quantas iniciativas deram entrada no âmbito de uma legislatura parlamentar. Ou saber quantas iniciativas tiveram o seu término no mês de janeiro, ou quantas deram entrada. Enfim, todos os critérios de pesquisa depois começam a ser possíveis, não é? Depende do grau de detalhe da informação que é introduzida, a partir daí depois conseguimos também ter o proveito do lado das pesquisas. Com base nestes relatórios, com base em toda esta informação, nós conseguimos ter também histórico de atividade de todos os elementos. Portanto, saber, por exemplo, quantas iniciativas é que um determinado deputado propôs à mesa. Portanto, quantas vezes é que aquele deputado foi o deputado que encabeçava uma determinada ação legislativa, ou, enfim, ou um determinado membro do governo. Tudo isto passa a ser algo que não dá, não é uma tarefa, que é uma tarefa automática, não, não vai dar trabalho acrescido a nenhum elemento do staff. Está ali, está disponível. É só uma questão de consultar. E todas estas consultas, toda esta informação pode ser tornada pública ou não. Tipicamente, e dada a filosofia inicial do Bunkeni, esta informação é a informação que está pública. A filosofia por base do Bunkeni assenta em, como qualquer sistema de informação, em atores e funções. Ou seja, os atores não são mais do que os papéis que determinado utilizador vai desempenhar. Os atores são as pessoas, as funções são os papéis que essas pessoas desempenham. E suporta, está assente no Parlamento, naquilo que, que se chama de Parlamento Virtual. Ou seja, é um Parlamento com suporte, neste momento, a duas câmaras, dado que há cenários de Câmara Alta e Câmara Baixa, com deputados, com as comissões de cada uma destas, de cada um, do Parlamento, com suporte ao Governo, aos membros do Governo, a funcionários, a cargos, enfim. É possível definirmos até ao detalhe quase que quisermos o que é que cada pessoa pode fazer no sistema e o que é que cada pessoa é para o sistema. Já agora, este Parlamento não, não deve ser visto apenas como um Parlamento Nacional. Isto funciona em qualquer casa parlamentar. Ou seja, em qualquer estrutura, seja nacional, regional, local, federativa. Enfim, sempre que há a necessidade de uma Assembleia e de gerir a informação que tramita diariamente por essa Assembleia, este sistema pode ser utilizado. Okay? A parte core, o business fundamental do Bunkeni é a atividade parlamentar. Esta atividade é baseada em workflows, nos fluxos de informação. Estes fluxos podem ter uma granularidade variável. Em função isto da granularidade variável depende daquilo que se pretenda depois atingir com o sistema. Se me disserem, só precisamos que saber quando é que determinada peça entrou, quando é que foi ao plenário para aprovação na generalidade, quando é que foi à especialidade e quando é que foi entregue ao Presidente da República. Não precisamos saber mais nada. Então estamos a falar de uma granularidade que é muito baixa. Estamos a falar de grandes blocos, não é? Agora, se olharem para, quando terminarmos, se verificarem no póster que fixámos na parede, estamos ali a falar de uma granularidade muito mais fina. Porque, para terem uma ideia, a parte do Presidente da República, quando a peça, portanto, aquilo trata-se do projeto de lei, e quando a iniciativa é enviada para o Presidente da República para promulgação, o fluxo ainda vai a meio. Okay? Ainda há muita coisa que pode acontecer. E tudo isto tem que ser ponderado para saber exatamente qual é que é o nível de detalhe que se pretende. O Bunkeni, muitos de vós provavelmente já ouviram falar do Bunkeni várias vezes. Neste momento, qual é que é o ponto de situação deste sistema? É uma ferramenta que nós estamos em afinação final com ela. Portanto, temos um sistema em testes a funcionar em Aveiro, e que pode ser acedido para verificação do que é que, como é que está a decorrer este nosso trabalho, e que para poder entrar em produção, ou seja, para poder ser utilizado pelos seus utilizadores finais, vai carecer sempre de um processo de adaptação e apropriação. Além disso, deste processo de adaptação e apropriação que é relativo à ferramenta, será sempre necessário validar e formar todos os utilizadores. Esta formação deverá incidir numa primeira fase, uma formação generalista, ao nível de tecnologias de informação, portanto, digitalização, introdução de documentos, pesquisa de informação, enfim, as coisas mais normais e mais generalistas de tecnologias de informação. Numa segunda fase, com os utilizadores já formados nesta plataforma base, então sim, deverá entrar uma formação Bunkeni que deve ser necessariamente distinta para parlamentares e para funcionários. Dado que uma das potencialidades do Bunkeni é, por exemplo, cada deputado ter o seu blog associado ao Parlamento. Portanto, logo na página do Parlamento, cada deputado ter o seu blog, onde inclusivamente ter a informação de todas as atividades em que participou. Portanto, aquela filtragem do seu histórico estar imediatamente associada nesse caso. O que é que nós consideramos que é o processo de adaptação e apropriação? O processo de adaptação e apropriação começa por... Para quem já viu o Bongani, a interface provavelmente não é a coisa que vos é mais apelativa. Portanto, o processo terá necessariamente que começar por esta adaptação do aspecto visual. E esta adaptação do aspecto visual terá necessariamente a ver com verificar qual é o aspecto visual, o aspecto institucional dos restantes sistemas de informação já existentes num determinado Parlamento e adaptar a esse esquema visual. Ou então um completamente novo, mas necessariamente de acordo com as tecnologias atuais. Portanto, estamos a falar de design responsivo, estamos a falar de utilização direta e É melhor. Já ia primeiro aos móveis e depois voltar lá. Design responsivo e adaptação a equipamentos móveis não é mais do que dizer que a interface de visualização se consegue adaptar ao tamanho do ecrã que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho uma listagem com informação e se eu tenho um site, por exemplo, com 3 colunas, mas eu estou a ver num telemóvel que só tem assim uma colunazinha, então se calhar não faz sentido eu ter que andar a ver para os lados, portanto, eu ter que andar com o dedo a arrastar para conseguir ver aquilo tudo, ou então ver tudo muito pequenino. O que faz sentido é aquela interface ser inteligente ao ponto de perceber, ok, este ecrã é mais pequeno do que o ecrã de um computador, portanto, só tem espaço para colocar uma coluna, eu vou colocar a coluna principal, que é essencial, em grande, em destaque, e depois os links, por exemplo, do menu, que costuma estar do lado esquerdo, eu coloco-os em pequenino a seguir essa informação, e a coluna do lado direito, que até era publicidade institucional ou coisa parecida, neste caso nem sequer coloco. Portanto, e se eu virar o ecrã ao contrário, aquilo muda tudo de outra maneira. Portanto, isto é aquilo que se considera design responsivo. E está tipicamente associado à utilização de equipamentos móveis, porque os ecrãs são muito diferentes. Quem tiver um iPad de última geração tem um ecrã com uma maior resolução que eu tenho no meu portátil. Quem tiver um telemóvel de primeira geração com acesso a HTML tem um ecrã muito mais minimalista, não é? E é necessário que todos estes sistemas consigam ser utilizados para interagir com não só com este sistema de informação, mas com qualquer sistema web. Portanto, isto quase que faz parte de recomendações atuais para colocar em produção sistemas de informação baseados na internet. Além do aspecto visual, será sempre necessário verificar pormenores linguísticos, porque os nomes, as nomenclaturas podem ser semelhantes, as designações de cada parte, de cada peça, de cada função podem ser semelhantes, mas podem não ser exatamente iguais. Portanto, é necessário também verificar se isso está de acordo com a prática local. Os tais modelos de documentos, que podem ou não ser iguais aos modelos em papel, portanto, verificar quais é que são, quais é que faz sentido serem transpostos para o mundo informático, para poderem depois ser visualizados os documentos em formato eletrónico, tipicamente PDF, de acordo com aquele modelo. E outras questões de pormenor que aparecem sempre. Portanto, no fundo, isto faz parte do processo adaptativo e de apropriação. Numa fase seguinte, ou em paralelo, é necessário identificarmos as regras de negócio. O que é que são as regras de negócio no caso deste sistema? Não é mais do que quais é que são os processos legislativos que serão necessários informatizar. Portanto, propostas de lei, petição, pergunta à mesa, pergunta já ao governo, enfim, tudo isso será necessário verificar o que é para ser informatizado e para ser colocado dentro da ferramenta e o que é que não será para colocar. Depois, provavelmente serão muitos, e veremos à frente com o exemplo de São Tomé, que são efetivamente bastantes. Portanto, não vamos conseguir colocá-los todos a funcionar na mesma semana, nem no mesmo mês. Portanto, será necessário colocarmos uma ordem, priorizar a entrada em produção e a entrada em funcionamento de todos estes fluxos. Depois, tratar da parte da esquematização, ou seja, pegar nos regulamentos da Assembleia, com a ajuda da Assembleia, portanto, da equipa técnica portuguesa e com a ajuda do Parlamento Local, percebermos como é que transformamos aqueles articulados em esquemas lógicos de informação que possam ser entendidos por um computador. E percebermos também, definirmos também qual é que é então o grau de granularidade associado. Se queremos apenas ficar em grandes blocos, se queremos coisas mais pequenas ou se queremos algo faseado. Traduzir então esses esquemas depois para o Bunkenny, implementar e testar os fluxos, verificar se tudo efetivamente funciona de acordo com o que se pretende. Finalmente, o fim do processo de apropriação será a utilização plena do sistema, ou seja, já temos utilizadores formados, os utilizadores já sabem trabalhar com a ferramenta está desenvolvida de acordo com as necessidades e de acordo com as regras de negócio próprias daquele Parlamento, portanto, está na altura de começar a utilizar. E isto pode ser um processo contínuo, portanto, não é uma coisa estanque. Agora vamos formar, depois vamos implementar, depois vamos testar e depois vamos colocar em funcionamento, mas é algo que temos que ir fazendo várias vezes. Portanto, a formação vai ter que, a mesma pessoa provavelmente terá que ter um refresh de formativo de X em X tempo, depois os fluxos poderão ir entrando dois neste mês, passado 6 meses ou 3 meses, mais um ou dois, enfim, à medida que estiverem prontos para rapidamente se encontrarem falhas, os fluxos podem ir entrando em funcionamento. A título de exemplo, nós temos estado a trabalhar com São Tomé e Príncipe na BADAP, na Base de Dados de Apoio Parlamentar. A BADAP, portanto, acaba por ser a adaptação do Bunkenny para suporte à atividade legislativa, concretamente para o cenário de São Tomé e Príncipe. As entidades envolvidas, neste caso, são a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, a Assembleia da República de Portugal e a Universidade de Aveiro. Foram identificados como fluxos para serem informatizados, 31 fluxos. A complexidade destes fluxos é variável. Para terem um exemplo, o póster que está mais ou menos atrás desta coluna tem essa informação. O grau de granularidade que está lá definido é efetivamente muito elevado. Mas se repararem, quando terminarmos, se passarem junto ao póster, vão ver que existe um. Quase como um anúncio, há uma linha, neste caso não que separa, mas que une o princípio ao fim, a chamada linha verde, não é? Portanto, é uma via rápida para o processo terminar, ou seja, é o caminho mais curto. É, se tudo correr bem com aquela iniciativa, aquelas são as fases, são os passos que é necessário serem tomados. Ok? Portanto, estão ali muitos estados e muitas fases, mas na realidade, na maior parte dos casos, muitos deles nunca serão sequer utilizados. Em termos de calendarização, a calendarização que temos prevista para a implementação total do BADAPS é de 3 anos. Em termos de fluxos, prevemos no primeiro ano, portanto este ano, ter toda a parte do processo legislativo comum, processos de urgência, alteração legislativa, petição, requerimentos e perguntas ao Governo. Só o PLC depois divide em quatro. Portanto, com especificidades ao nível. Por vezes, não tanto ao nível do fluxo em si, mas ao nível de permissões. Quem é que pode fazer o quê em que instante? Que também é outra parte que é necessário nós sabermos. Do ponto de vista global, temos então 3 anos dividindo 31 fluxos pelos 3 anos, ficamos com 9 para o primeiro ano, 12 no segundo e 10 no terceiro. Portanto, no fundo, o primeiro ano é o ano com a carga de fluxos menor, mas também provavelmente é onde temos o fluxo mais complexo, ou os fluxos mais complexos com o PLC. E, além disso, é o ano em que estamos a iniciar as atividades com uma equipa que não trabalha necessariamente da mesma maneira que nós e que temos que todos tentar falar a mesma língua. Temos todos a entendermos e percebermos quais é que são os pressupostos associados a um esquema, seja deste ou seja de um outro qualquer. Okay? Portanto, é necessário primeiro fazer esta afinação, daí também demorar mais tempo. A partir daí, o processo entra quase em ritmo cruzeiro, com o desenvolvimento no segundo ano, por exemplo, de cerca de um fluxo por mês, englobando implementação, especificação, testes, etc, etc, etc. O que pode não parecer, mas ainda é uma carga de trabalho considerável. Além da parte concreta da especificação e da calendarização para a implementação das regras de negócio, estão também consideradas duas visitas técnicas no âmbito deste projeto no primeiro ano, que serão basicamente para validação de instalações de onde é que este sistema pode ser instalado, o que é que falta para o sistema funcionar, ou para o que é que potencialmente é necessário ainda arranjar ou adquirir para que possamos instalar e utilizar este sistema com toda a segurança, desde questões de backups, firewalls, sistemas redundantes, armazenamento, velocidades de comunicação, intranet e internet, etc, etc, etc. E uma segunda, tipicamente uma segunda visita técnica para a instalação inicial do sistema e para colocarmos tudo a rolar durante este ano. Além destas visitas técnicas, a formação geral deve começar ou deve ser pensada o quanto antes e a formação específica deve entrar logo a seguir. E esperamos nós, assim que a formação específica estiver terminada, os primeiros fluxos estão prontos para entrar em produção para que os utilizadores possam começar também a usar o sistema. Porque podemos ter os utilizadores bem formados, podemos ter um sistema muito bom, mas se ninguém utilizar, isto não serve para nada. Além disso, se ninguém utilizar, daqui a 3, 4 meses, talvez nem tanto, já ninguém sabe como é que aquilo funciona. Lembra-se que tinham que carregar num botão assim para fazer assado e depois assim, mas isto só lá vai com a prática. Só com a prática diária, diria eu, é que se consegue manter os utilizadores com lembrança. Às vezes não é mental, mas na ponta dos dedos. Por exemplo, a minha password, se eu tentar escrever devagar, eu não sei. Ou só com uma mão, muitas vezes não sei. Tenho que colocar as duas mãos e os dedos é que sabem como é que é a password. Eles é que acabam por acertar na password. Portanto, é necessário verificarmos estas questões. De referir que temos toda esta calendarização prevista, temos trabalho já feito, já com bastante avançado, mas de momento temos um financiamento que é provável. Ainda não está completamente garantido. Okay? Ao nível do Bunkeni, foram também iniciadas conversações com o Cabo Verde e entregámos, ainda antes mesmo de começarmos com São Tomé e Príncipe, entregámos a Cabo Verde um projeto em outubro de 2012. Neste momento não temos ainda ideia, nem de entidades, nem de datas para início da atividade. Portanto, são os pontos de situação relativamente ao Bunkeni e às várias implementações em que nós estamos envolvidos neste momento. Para terem, para ficarem apenas com uma... Onde é que está aqui? Para ficarem apenas com uma ideia, isto são os vídeos que nós fizemos com o sistema que temos instalado em Aveiro. Os vídeos para nós têm duas vantagens. Primeiro, num cenário em que, por acaso estou sem internet, mas até podia pedir para ter internet, mesmo sem internet consigo mostrar apenas, dar o look and feel, verificarem como é que as coisas funcionam um pouco sobre o sistema. E, além disso, podemos avançar mais depressa ou mais devagar nas partes que não interessem tanto para uma determinada apresentação. Portanto, nós não trazemos estes vídeos como desculpa para dizer que o sistema não funciona. O sistema funciona, aliás, isto foi feito com base nesse sistema. É apenas para que possamos interagir mais rapidamente sobre esta informação. Muito do que vão ver vai estar ainda escrito em inglês, ou seja, falta fazer parte do processo adaptativo de tradução para português de alguns conteúdos. Introdução, por exemplo, de notícias em português também. Se repararem, isto acaba por ser parte da interface de entrada que qualquer utilizador vai ter acesso. Portanto, qualquer cidadão, quando tentar aceder ao sistema ou à Assembleia, poderá ver algo semelhante a isto. Não com este layout, isso faz parte do processo de adaptação que temos que trabalhar, mas pode ter acesso a esta informação. Portanto, saber as últimas notícias relacionadas com o Parlamento, ou últimas notícias que interessa serem aqui colocadas. Além desse... Além da informação... Portanto, é possível nós vermos dados sobre a Assembleia Nacional, portanto, detalhes sobre quando é que entrou em funções, portanto, foi eleita, neste caso, aparece ali informação a dizer que foi eleita em 28 de dezembro de 2012 e está em funções desde 2010, provavelmente se calhar devia ser de 2012 também, não sei. E tem... Está ali qualquer coisa que não está. Não está correto. Mas tem ali, falo, portanto, em termos de informação, na sequência de eleições realizadas no dia 1 de agosto deste ano, a ADI foi vencedor com 28 mandatos,
o MLSTP PSD ficou no segundo lugar com 21 mandatos, etc, etc.
Portanto, esta informação pode ir sendo coligida e ser colocada. E é colocada só uma vez, a partir do momento em que ela é colocada num determinado sítio, fica disponível sempre que é necessário fazer a sua consulta. Temos, portanto, neste caso, qualquer cidadão pode chegar e ver, em termos de agendamentos, o que é que está previsto para ser discutido na Assembleia em determinado instante. O sistema aqui estava em branco, portanto está ali a dizer que esta semana ainda não há nada, mas em vezes seguintes, efetivamente, vai começar a aparecer informação porque os nossos utilizadores começam a interagir e a verificar, a colocar os dados para a informação. Portanto, podemos ter acesso a quem são os membros do Parlamento, com a foto, com um pequeno descritivo, com links para blogs, com links para Facebooks, Twitters, enfim, com aquilo que os utilizadores quiserem utilizar. Será possível ver, por exemplo, neste caso, isto é o histórico associado a uma determinada bill, portanto, a uma moção? É uma lei. Obrigado. A uma lei que tenha sido introduzida e podemos ver, isto as letras são pequeninas, mas
eu posso dizer que foi submetida uma versão, depois teve 4 revisões, depois foi ao comitê, depois tem um documento principal.
E tudo isto são links e nós podemos consultar estes documentos de forma direta. Okay? E isto qualquer utilizador, qualquer cidadão pode chegar e fazer esta consulta. Portanto, não há necessidade de fazer nenhum pedido especial, não há necessidade de haver um funcionário específico alocado à tarefa de fazer esta ligação com a cidadania. O sistema vai se alimentando com base na informação que lhe é colocada. Ok? Eu pedia para, se forem tendo questões, estejam à vontade. Sim. Sim, sim. Quem insere, quem altera. Portanto, a questão era se havia ou não alguma auditoria quando de quem inseria os dados. Houve essas preocupações. Como eu falei, os documentos são versionados, mas além dos documentos serem versionados, são também auditados e há todo o histórico de alterações. Portanto, saber quem é que alterou determinado documento e quando é que o alterou. E podemos ver a versão antes da alteração e a versão após a alteração, para também confrontar o que é que foi efetivamente alterado. Portanto, isso está previsto e está a funcionar. E está também, de certa forma, lá está, provavelmente isto devia ter sido, próxima vez já sabemos que temos que fazer os vídeos maiores, porque no computador até se veem bem. Mas é possível ver que há várias versões e se nós selecionarmos uma das versões, que é um vídeo e não consigo selecionar, selecionarmos uma das versões, será possível verificar o que é que foi efetivamente alterado. Além disso, é possível fazer a exportação desta informação e deste documento em vários formatos. PDF, um documento portável, que será quase um facsímile, não é? Portanto, aquilo que nós vemos no ecrã será aquilo que será impresso. Ou então, na norma standard da Comamantoso, ou em XML, portanto, um formato mais livre de standards, para poder ser depois integrado noutros sistemas. Resta apenas que esses sistemas tenham forma de interpretar este documento, não é? Mas sendo um documento em XML, o XML tem essa característica. Apesar de ser algo técnico, pode ser aberto, por exemplo, com um editor de texto, com um bloco de notas. E nós conseguimos olhar para a informação que está dentro do XML e mais coisa, menos coisa, descobrirmos, mesmo sem termos nenhuma formação na área, descobrirmos onde é que estão os dados relevantes daquele documento XML. E podemos, inclusivamente, chegar lá, copiar e colá-los no sítio que quisermos. Portanto, é um documento, é um formato que é bom para ser utilizado pelos computadores, mas não exclui os humanos. Ao contrário, por exemplo, de formatos binários e afins. Não necessitam de entrar estruturados. Os documentos entram via formulários e o formulário em si acaba por tornar o documento estruturado. Quando o formulário é armazenado, ele é armazenado num determinado formato. Quando nós depois fazemos a exportação desse documento, exportamos no formato que quisermos.
Eu preciso redigitar o documento dentro dos formulários?
O documento, quando falamos em fazer a digitação do documento no formulário, normalmente, está-me a falar no caso, por exemplo, de termos um articulado grande, não é?
Isso.
Esse articulado pode ser todo colocado, é um formulário, mas tem campos de texto grandes, ok? Não necessita de ser ponto a ponto, pode ser todo o documento, que depois será contraposto com a versão anterior de todo esse documento. Também há a possibilidade de ser editado na hora no sistema e de ir guardando as várias versões. Não é? Tem essa... Sim, claro, também pode, imaginando que é um documento que está até assinado, não é?
Uhum.
Impresso e está assinado, dizer, pode seguir ou concordo ou o que quer que seja, que eu não sei exatamente o funcionamento. Nesse caso, fará sentido fazer a digitalização, daí também parte da formação inicial em termos de modos de digitalização mais corretos para documentação e tudo mais. E esse documento fica anexo, fica associado à história deste documento, que, apesar de nós lhe chamarmos de documento, não é um documento, é toda uma história documental associada a algo que se queira fazer. E que nós conseguimos, num determinado instante, produzir um documento. Seja no instante atual, para saber o estado atual, seja vamos ver para trás, numa determinada versão anterior, em que formato é que este documento estava. Ou o que é que este documento continha há três versões atrás. Ou porque é que isto agora está assim e não está da maneira como estava anteriormente. Portanto, tudo isso é possível de ser feito. Portanto, neste caso, foi inclusivamente feito ali o download. Vamos provavelmente avançar. Isto seria, por exemplo, um documento. Portanto, ainda está aqui com o Lower House, ainda está com o símbolo de Bongeni. Tudo isto, como disse, é adaptável e é customizável parlamento a parlamento. Portanto, em vez de ser aquele ícone, poderia ser as armas de cada parlamento. Em vez de ser Lower House, podia ser a designação. Enfim, tudo aquilo que quisermos é possível colocar. Portanto, temos inclusivamente ali a informação Last Event, First Reading Adjourned. Ou seja, quando isto estiver traduzido, dirá algo do género esta lei foi, neste momento, adiada a sua discussão na generalidade. Mais coisa, menos coisa, não é? E foi adiada naquele dia, àquelas horas. E temos depois todo o documento com que podemos interagir. Tem, inclusivamente, associado aos documentos uma série de links para cada uma das versões anteriores e para os eventos e para sabermos nas sittings, portanto nas reuniões, em que momento é que foi levada a reunião e saber qual é que foi o resultado dessa reunião. Portanto, tudo isso, como estamos depois a falar de documentos informatizados e houve alguém que teve que colocar essa informação, nós podemos agora pendurar de uma maneira ou pendurar da outra. Sim. Agora é melhor, sim, porque senão... com música...
Na introdução dos textos, o Parlamento local entrega os textos para a empresa, para vocês fazerem os fluxos, ou preenche um formulário com o texto do articulado, digamos assim, para vocês traduzirem em fluxos? Ou é o Parlamento local que já traduz em fluxos e depois vocês fazem...
A nossa tarefa, a tarefa da Universidade de Aveiro, na implementação e em todo este processo, termina com a entrada em produção do sistema, tirando questões de pormenor e de um fluxo que tenha sido alterado. Portanto, o regulamento da Assembleia foi alterado. Será necessário alterar a forma de funcionar de determinado documento, não é? Mas, nesse momento, a nossa tarefa termina. A partir desse momento, os funcionários e os deputados, por exemplo, poderão ter acesso ao sistema para a introdução direta dos documentos. E dizem que isto é um documento, este texto que está aqui é uma proposta de lei. E o sistema já sabe, ok, se é uma proposta de lei, vai ter que seguir aqui este fluxo. Ou este texto que está aqui diz respeito a uma pergunta ao governo. Ok, se é uma pergunta ao governo, tem aqui um outro fluxo. Ou é uma petição. Se é uma petição, quantos assinantes é que já têm? Dois? Se calhar ainda não chegam. Vamos esperar mais um pouco. Portanto, esta fase das regras, da especificação das regras e do estudo, é nessa parte que nós entramos. A partir do momento que está a funcionar, já está a funcionar. Portanto, a partir daí, depois, seguirão com esta ferramenta da mesma maneira que seguem neste momento em papel. Não, nem mais.
Sempre é checado com a área de negócio. A montagem do fluxo é sempre vista junto com a área de negócio.
Claro, claro, não pode ser de outra maneira. Eu não sou desta área. Portanto, eu não sei destes fluxos. Nem destes, nem de nenhum. Eu tenho sempre que ter alguém que... Temos sempre que ter alguém que nos assessora, que faça a parte da assessoria na área de negócio correspondente. E temos que conseguir entender essa área. E a pessoa que está do outro lado tem que também conseguir entender um pouquinho da nossa área para nós chegarmos a este meio termo em que nos entendemos entre todos, não é? Desculpa, melhora.
Não, estava a dizer que o que eu julgo é que a ideia que está a passar é que os Estados estão independentes de... Os Estados do documento estão independentes do documento em si. Ou não. Seja, estão,
sim.
Estão, vão trabalhar sobre os Estados. E acho que o que está a passar é que nós que vamos ter que fazer... Exatamente, vamos ter que estar a redefinir os Estados.
Não, no fundo o que nós...
Só temos que fazer isso uma vez.
Claro, nós só temos que pensar como é que cada tipo de iniciativa parlamentar, qual é que é a tramitação dela neste momento? E perceber como é que nós vamos passar esta tramitação que agora é em papel, como é que a vamos passar para um sistema informático? E que adaptações é que são necessárias fazer ao sistema informático para estar de acordo com a tramitação em papel? E que melhorias ou que vantagens é que se podem tirar da utilização deste sistema informático no caso desta tramitação? E isto para cada uma das tramitações. No caso da BADAP, estamos a falar de 31 tipos diferentes de fluxos. E com a Assembleia de Portugal também.
Exato, para fazer a correlação do que é os nossos trâmites em papel, transformarem...
Uma pena.
Agora já tem dois.
E transformarem depois em programas que já podem ser utilizados futuramente para qualquer situação ou figura que já está prevista no regimento.
Precisamente.
Ok, agora precisamente. Entendi. Obrigada.
Apenas no caso de alteração regulamentar, ao nível da tramitação, é que será necessário rever o funcionamento daquele fluxo. Caso contrário, se ele já foi pensado, se já foi modelado, se já foi testado, se já foram verificadas todas as hipóteses, e tentamos ser bastante exaustivos, não é? nestas hipóteses, daí termos aquele póster. Porque aquele póster começou com uma folha A4. Ok? O documento original... o documento original era uma folha A4. E efetivamente, o que estava naquela folha A4 está ali. Mas havia muito mais coisas que para vocês é óbvio, não é? Portanto... É simplista, não é preciso fazer transparecer aquilo porque toda a gente sabe aquilo, não é? Só que nós não sabemos. Nós precisamos ter essa informação e os computadores também, garantidamente, não sabem. Portanto, nós precisamos de depois conseguir ir a esse detalhe, perceber exatamente o que é que estamos... Exatamente, perceber, grosso modo, o que é que estamos aqui a falar e, com base nisso, depois transformar aquela folha A4, por vezes, num póster daquele tamanho que, mesmo assim, precisa de uma lupa.
Passar para uma linha para a outra significa que há um artigo lá, qualquer.
Sim. Sim. Aliás, todas as passagens que estão ali assinaladas, ou a maioria das passagens, definem qual é que é o articulado correspondente do regulamento da Assembleia de São Tomé e Príncipe que prevê aquela passagem. Aliás, ainda há pouco estava a ouvir um pouquinho de uma conversa. Ainda há pouco estava a ouvir um pouquinho de uma conversa em que descobri que há mais uma coisa que também é óbvio e que já aconteceu, mas que ninguém nos disse. E se já aconteceu e se ninguém nos disse, quando tentarem fazer a mesma coisa num sistema informático que não prevê aquela situação, não bloqueia. Há uma outra forma. Portanto, nós temos ido a um nível de granularidade muito elevado. Ok? Okay? Mas podíamos ter uma granularidade muito mais baixa, como já falei. E tudo o resto que acontece à volta, é possível que um utilizador associe a cada iniciativa aquilo que se chamam eventos. Portanto, são causas eventuais, podemos chamar-lhes exceções, podemos chamar o que quisermos, mas é algo que sai fora de uma estrutura fixa. Ou seja, aí, nesse caso já não estamos a falar de uma coisa, já não podemos avocar uma sistematização integral de todo o processo. Porquê? Porque já vai depender de pessoa para pessoa, da pessoa que está a trabalhar no sistema naquele instante, fazer ou não a introdução daquela causa eventual e dizer o que é que aconteceu. Não é? Se nós já tivermos tudo isso previsto, a pessoa tem uma série de escolhas e só tem que dizer, olha, aconteceu isto. E internamente o sistema já sabe, aconteceu isto porque estamos perante este artigo, portanto vou guardar isto aqui e agora o nosso documento que tinha sido enviado para a mesa, neste momento já vai ser agendado para a discussão na generalidade. Porque o Presidente da Assembleia já assinou, já deu o visto e já disse para seguir. Ou então não, foi logo rejeitado ali e agora estamos a aguardar que haja recurso e o recurso ou entra ou não entra. Enfim, todas essas situações têm que ser vistas e têm que ser minimamente explicadas para nós percebermos o que é que estamos a falar. Ok? Olha, pega o...
Eu estava a querer a tentar ajudar a nossa colega aí de Cabo Verde, já que o colega que está a apresentar, pelo que eu vi, conhece muito pouco do regulamento, do regimento. É assim, para o colega de Cabo Verde, nós, a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e a Assembleia da República, o que fizemos foi elaborar os fluxogramas, os trâmites, os caminhos, os procedimentos a seguir. E praticamente só precisamos da Universidade de Aveiro, de uma empresa, agora, neste momento, de elaborar, passar o fluxograma para a base de dados, ou, para, nesse caso, para a BADAP. E depois disso, eles conceberem o programa, elaborarem, para nós, vão-se embora e nós
tal e
vamos
qual.
Continuar.
Tal e qual.
E vamos continuar. Mas quer dizer, entre aspas, né? Entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque se eventualmente vier a surgir um ou outro problema, aí pode chamar. Então, todo esse procedimento, são questões que... Voltamos a falar do regimento, perdão, da proposta de lei ou projeto de lei. Nós sabemos que entra na mesa, baixa para a comissão, damos o parecer, tem essas questões todas. Nós traçamos esse fluxograma. Eles, a Universidade da Verde, nesse caso, vão pegar nesse fluxograma, fazer os caminhos em termos informáticos. Então, quando introduz, por exemplo, um projeto de lei, deu entrada na mesa. O presidente deu entrada na mesa, o serviço pediu parecer, o presidente concorda, baixa para a primeira comissão. É basta nós clicarmos, que já tem o presidente concordou, baixou para a primeira comissão e o programa já sabe o caminho que deve seguir o próximo passo. É isso.
É. Sim.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado eu.
Eu posso só intervir também, rapidamente, aqui a Cláudia há bocado também estava a perguntar se eu queria intervir no início. Enfim, enquanto adjunto da Secretaria-Geral para esta área de cooperação, participei também na reunião de secretários-gerais de setembro do ano passado. E o que ficou claro, e é importante que todos saibam, quando se fala de Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe está a viver a experiência, mas também a Guiné-Bissau e o Brasil, enfim, embora tenha um sistema bastante mais desenvolvido, mas também Timor-Leste, é que o objetivo, o que foi acordado entre os secretários-gerais, foi exatamente nós termos um processo, havia um sistema que nós sabíamos que estava a funcionar, que poderia, de alguma forma, ser uma base útil de trabalho, e a nossa colaboração à Assembleia da República é na componente completamente técnica, técnica ou parlamentar. Ou seja, a lógica de perceber exatamente os fluxos todos e trabalhar convosco cada um dos fluxos, porque há muitas semelhanças em termos de regimentos, enfim, dos sistemas constitucionais também, e, portanto, não é difícil para nós trabalharmos em conjunto, até porque temos uma longa tradição de cooperação e, portanto, conhecemos bem a matéria. A Universidade de Aveiro tem toda a componente tecnológica que ficou acordada entre todos os estados-gerais dizer, bom, então se avançarmos para uma adaptação de Bungeni, então a Universidade de Aveiro é a parceira certa porque também já tem trabalhado com a Assembleia da República, estava a desenvolver na altura para Cabo Verde, o processo está, digamos, em banho-maria, mas podemos dar-lhe um empurrão necessário, e com São Tomé e Príncipe está a funcionar, enfim, Eu acho que o que eles quererão ver é já tudo perfeito a andar, mas temos bons sinais. Este processo é um processo que para nós, a Assembleia, também é muito útil, porque estamos a dar os primeiros passos para este, e isto significa também uma ajuda grande para futuros envolvimentos noutros processos bilaterais. Portanto, eu estou convencido que estamos em muito boas condições de o fazer com todos os parlamentos que aqui estão, e portanto, era esta a nota que eu queria deixar. Do ponto de vista institucional, os vossos secretários-gerais todos assinaram um documento em que reconheceram a utilidade e, simultaneamente, a disponibilidade da Assembleia da República e de todos os que quiserem aderir ao projeto. Acrescentava a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que também está em condições de aderir. É só um contrato de adesão que é fácil, assinam já e fica resolvido. Muito obrigado. Eu queria só dar esta nota de enquadramento.
Helder, queres?
Não, era só para
completar. Ok. Como eu falei, como eu apresentei, há uma série de vantagens associadas ao sistema, não é? Não vos posso dizer que não há desvantagens. Há sempre algumas desvantagens. O que é necessário é tentarmos ponderar quais é que são os ganhos efetivos da utilização do sistema. Reparem, com a utilização de um sistema informático, e para mais um sistema em que pode vir a ter uma publicidade tão elevada quanto um sistema associado a um Parlamento, será necessário ter em questão que os utilizadores têm que estar credenciados. Portanto, há aqui um processo de credenciação de utilizadores, há um processo de registro, de atualização dessa informação, de manutenção de dados, enfim, toda a base de um sistema informático é necessário ser alimentada, não é? Saber quem são os utilizadores, saber quais são as funções, saber que uma determinada pessoa é o chefe da secretaria, saber quem são os elementos da primeira comissão, quem são os elementos da segunda comissão, enfim, tudo isso é necessário ir fazendo esse acompanhamento. E, basicamente, esse é o grande trabalho ao nível administrativo do sistema. Portanto, quando nós falamos do nível administrativo, a informação administrativa é também trabalhada ao nível da própria plataforma. Portanto, isto é um sistema web que pode estar acessível de fora da Assembleia. Portanto, inclusivamente o administrador poderá ou não, dependendo das regras e das restrições colocadas, trabalhar, por exemplo, de casa, ou fazer algumas operações de casa. Por exemplo, alguém se esqueceu de uma password, é preciso fazer um reset da password e ele pode carregar no link para fazer o reset da password. Provavelmente o próprio utilizador poderá fazer isso, mas trabalhar todos os comitês, trabalhar quem são os vários utilizadores, quais são os correios eletrónicos, a introdução de novos membros, de novos funcionários, etc, 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 tudo isso será necessário estar também configurado. Claro que na maior parte dos casos, ou em muitos casos, existe já um sistema de informação com muitos destes dados. Poderemos, nesses casos, verificar como é que podemos fazer a importação de parte dessa informação. Mas muitos deles terão que ser, efetivamente, aqui colocados. Portanto, os nossos nomes tipicamente têm teste. É o secretário teste, é o funcionário teste, é o deputado teste, é a senhora deputada da comissão. Enfim, não temos assim nomes, não somos muito bons a dar nomes às pessoas. Está em fase de testes, portanto, é tudo testes. E, no fundo, estas acabam por ser as grandes operações associadas ao administrador. Com base, depois, nestes logins e nas várias funções, nos vários cargos que são dados, que são atribuídos a cada utilizador, ele poderá fazer coisas diferentes. Portanto, podemos depois, a partir desse momento, olhar para isto como sendo uma mesa de trabalho virtual, em que há uma secção de entrada, portanto, com a caixa de entrada da informação, e a parte de documentos que estão em trabalho e aquilo que ele já fez, portanto, com a parte do histórico. Para termos uma ideia, portanto, neste caso, estamos com um secretário teste, que vai, portanto, isto começou aqui um pouquinho mais atrás. Reparem, isto acaba por ser a tal secretária virtual deste utilizador, do secretário teste, e temos aqui uma série de documentos que este utilizador poderá introduzir, portanto, desde leis, moções, questões, documentos à mesa, documento entre câmaras, porque este Parlamento está definido para poder ser entre câmaras, projeto de lei, que já é... Este projeto de lei que nós trazemos aqui já está dentro do sistema. Portanto, tudo isto pode ser é o que este utilizador pode fazer. Assim que ele carrega na opção, portanto, neste caso, vai escolher a opção lei, portanto, a opção de bill. Então, o sistema já sabe, quando aquele documento for armazenado, que estamos perante um novo fluxo, que é uma, ou melhor, estamos perante uma concretização do modelo definido para o fluxo de informação associado à lei. E a partir daí, temos uma série de passos, uma série de fases que serão quase que obrigatórios até chegarmos ao fim. Sim. E das desvantagens, também já enumerei algumas.
É isso que eu quero saber. Em termos de constrangimentos, quais as desvantagens? O que poderia acontecer que impusesse um bloqueio ou qualquer... Ou, o que poderia, que constrangimentos a utilização desse sistema poderia causar?
Não haver luz.
Ou parece, internet.
Ou internet e intranet. Porque, intranet. Tipicamente, isto vai ser utilizado num cenário interno, não é? Portanto, os deputados, os secretários, sim, mais utilizado num cenário interno. Portanto, secretários, deputados, etc., estarão dentro do mesmo edifício, se bem que poderão também trabalhar de casa, desde que haja condições, desde que se tenha definido que assim o poderão fazer. Mas, efetivamente, as condições básicas de luz e comunicações, que nós sabemos que não são comuns sempre, não é? Às vezes passa-se uma semana. Agora já nem tanto.
Nós na Assembleia Nacional, por acaso, não temos esse problema.
Tem gerador, mas é preciso haver gasóleo.
Ah, mas isso, graças a Deus, ainda temos.
É que nós não temos tido essa sorte. Nós estamos a trabalhar em Cabo Verde há já vários anos, no âmbito da informatização das secretarias dos tribunais. Portanto, temos, neste momento, todo o processo penal terminado, portanto, a modulação do processo penal está terminada, com todas as questões de segredo de justiça que daí advém. Portanto, a primeira coisa, quando nos falaram neste sistema, nós pensámos, tentámos trocar o chip, mas manter a parte da segurança, mas depois vimos, ok, isto não precisa ser um sistema tão seguro quanto a parte do segredo de justiça. Nós temos, inclusivamente, cartões de assinatura eletrónica, temos documentos que são confidenciais, que estão gravados, que só aquele utilizador com aquele cartão é que pode abrir, perdendo o cartão, nunca mais abre aquele documento. Temos todas essas camadas de segurança instituídas. A lei para o sistema entrar em funcionamento, como deve saber, foi aprovada agora há menos de um mês, não é?
Portanto, teve
situações complicadas. Nós estivemos a acompanhar quase ao vivo de Aveiro a situação.
Falaram muito de vocês na comissão especializada.
Foi?
Sim, sim.
Um dia deste não podemos entrar em Cabo Verde, que senão...
Mas, de acordo, concordaram com a vossa posição, embora o governo tenha ido por um outro sentido, em termos
Sim.
da criação. Mas já Pronto. Deve ter...
E, então, temos tido alguns problemas ao nível do alojamento dos servidores para que este sistema funcione. Numa primeira fase estiveram alojados no Ministério da Justiça, em condições que não eram as ideais do ponto de vista de segurança nem do ponto de vista de comunicações. E optou-se por mudar para estão na Polícia Judiciária, lá em cima na Achada, e na Achada Grande, e porque ainda não tinham as condições todas de comunicações, mas iam ter fibra óptica e tinham gerador. No dia em que colocámos lá os servidores e que a fibra foi instalada, no dia seguinte fomos lá porque não havia comunicações, porque nas obras à frente tinham passado uma escavadora, lá foi o cabo. Portanto, ficámos sem servidores. Passado 15 dias, um mês, falhou a luz e os servidores foram abaixo. Nós, mas não pode ser, porque eles têm gerador. Ligámos para lá, tinham gerador, mas não tinham gasóleo. Portanto... Há uma série de constrangimentos que nós já estamos habituados. Não é? Portanto, quando perguntam o que é que podemos fazer nesse caso? Nesse caso o papel funciona. Não precisa de luz, só precisa que escreva, não é? E se não escrever, um lápis pode também funcionar. Porque nos tribunais é a mesma coisa. Começaram por perguntar, ok, então mas se vai estar tudo informatizado, quando tiver um julgamento e não tiver acesso, como é que eu faço? Ou se quiser aceder de casa para mandar uma peça que está no último dia, como é que eu faço? E a pergunta que nós fazemos sempre, e vamos continuar a fazer, e se nós trabalharmos nisto afincadamente, vamos lhe fazer esta pergunta várias vezes, é como é que faz agora? tudo bem, mas como é que faz agora? E a partir da sua resposta de como é que faz agora, nós logo vemos como é que podemos fazer as coisas no futuro, não é? Porque se não dá para desmaterializar agora, agora há um papel, numa fase seguinte digitaliza-se e anexa-se neste, não é um processo, não é um processo do outro lado. Eu voltei meio a confundir um pouco os termos. mas digitaliza-se e anexa-se a esta informação, ou, dado que aqui os times não ser tão restritos, poderá ser introduzido mais tarde. Portanto, ao nível de constrangimentos, ou ao nível de dificuldades, essa parece-me que é uma das dificuldades. A formação dos utilizadores também é importante. Garantir que toda a gente sabe trabalhar com esta ferramenta. Termos a certeza que o layout que temos definido, que ainda não temos definido, mas que será definido, é um layout correto do ponto de vista de usabilidade e do ponto de vista de utilização. Novamente, a formação. Porque acaba, vamos sempre bater nestas três partes, na formação, no sistema e nas pessoas, não é? E depois, com o dia-a-dia e com a entrada em funcionamento das primeiras versões, vai haver muitos pormenores que vão ser necessários afinar. Mas isso, temos plena consciência disso, assim como temos consciência no sistema dos tribunais, apesar de já ter estado em testes, apesar de nós testarmos várias vezes. Neste momento nós temos uma viagem programada para daqui a uma semana, mais coisa menos coisa, em que nós, todas as vezes que vamos, temos sempre a mesma ordem de trabalhos, que é mostrar aquilo que foi desenvolvido, de novo, mas antes disso, aquilo que foi rearranjado de acordo com aquilo que eles, com o feedback do que nós recebemos lá, porque nós vamos numa reunião, modelamos um determinado processo, por exemplo, um recurso. Vamos para Aveiro, desenvolvemos o processo de recurso e com base naquilo que nós desenvolvemos, não só na base na lei, mas também naquilo que nos foi passado como sendo a prática atual. Com base nisso, nós temos a nossa interpretação, levamos a nossa interpretação à mesa, novamente, onde temos representantes de juízes, advogados, Ministério Público, secretários, enfim, temos uma mesa bastante alargada, em que vamos mostrar aquilo que fizemos e a nossa interpretação. Eles vão nos dizer, olha, isto está bem, isto não está, e isto não é assim. Ok, então como é que é? E nós, então, já temos coisas para corrigir para a próxima vez. E depois avançamos mais um pouquinho. Desta vez, não. Desta vez vamos uma semana apenas para, com base naquela comissão e mais alguns elementos, testarmos o sistema. Portanto, vamos como que levar tarefas e faz-se conta que agora estamos aqui num tribunal. Não é? Temos advogados? Ah, ok. desculpa, estava aqui entretido. Portanto, e tem que ser um processo iterativo. Com base nesses testes, poderemos ter que reformular algumas partes, não é? Neste momento, portanto, este secretário de teste vai introduzir um documento. Portanto, a informação associada ao documento nós podemos também customizá-la. Portanto, questão se tem um título, se tem subtítulo, se tem uma sigla, se tem um sumário, se tem depois um documento grande, se tem anexos. Enfim, tudo isso é personalizável, como não poderia deixar de ser. A partir do momento que este documento é gravado, podemos fazer login agora como... ok, entramos novamente como secretário de teste numa segunda fase e na nossa caixa... ainda vais colocar outro? É um projeto de lei, não é? Não. É um projeto de lei para testar o rol, sim. Bom, vai ser colocada a informação, depois temos... Depois o processo vai começar a andar. Deu entrada, portanto, todas estas tarefas são picadas, não é? Podemos ir selecionando. Entra na secretaria, entra na mesa, o presidente dá o seu aval, a mesa avança para... Aqui ainda é só criado com o secretário da comissão?
Só mostrar que não tem acesso a este documento.
Ok.
Ainda não tem acesso.
Neste momento, a caixa de trabalho deste utilizador ainda está vazia. Numa fase seguinte, após entrarmos novamente como o secretário de teste, não é?
Sim. Agora aqui já poderá ver o sistema avançar, ou seja, aquilo funciona ali com base em cliques naquele lado.
Portanto, neste momento o Estado diz ali rascunho, diz lá em cima que está em rascunho, portanto a primeira ação será provavelmente passar de rascunho para submeter projeto de lei. O projeto de lei será submetido e depois depende do fluxo que tiver sido especificado o que é que vai acontecer. Neste caso, recebido pelo PAN, Após isto, vamos agendar a comissão permanente, a comissão competente para aparecer, de acordo com o artigo, só consigo ver o 1 e o 4, mas estava lá mais informação, e enviar para a comissão competente, para, de acordo com o artigo 148, está ali. Portanto, e nós tentamos também fazer este acompanhamento regulamentar dos articulados. Assim que este documento está agendado na comissão para aparecer, aquele utilizador que há pouco tinha a sua secretária vazia, neste momento já vai ter um documento lá para
ver,
fazer
para
aquilo
editar,
que tem que fazer. Não exatamente. Sei bem o que é que ele lhe vai fazer, mas para alguma coisa lhe há de fazer, não é?
Já tem acesso a ele.
Já tem acesso e a partir daí depois as coisas continuam. Portanto, e o processo a partir daqui é sempre este. Portanto, a parte essencial no meio de tudo isto é perceber quais é que são as regras do negócio, conseguirmos entendermos todos bem para chegar aqui a esquemas semelhantes àquele, ao que temos ali apresentado, perceber se a tradução, que ainda não temos, mas se as traduções para português se estão corretas, se é necessário traduções para mais alguns, algum idioma, e o layout. E depois todos os templates e a utilização, e à medida que vamos andando é que vamos descobrindo que mais pedras é que temos de tirar do caminho. Portanto, eu, da minha parte... Uma vez que também já disseram que daqui a pouco temos que vagar a sala, se calhar não me alongaria mais e passar-vos-ia novamente a palavra para questões que ainda possam ter. Queres? É? Sim, então se calhar agora convidava-vos para irmos ali ver o póster. Pedia para subir então e desligar a apresentação. Thank you.